Ciência.
Um magazine hoje preparado e apresentado por Neide Ribeiro, e o destaque vai para a epidemia de pneumonia atípica que desde meados de dezembro já causou mais de 100 mortos na China e tende a propagar-se ao resto do mundo.
De acordo com os últimos números divulgados, o coronavírus já provocou mais de 100 mortos e há agora mais de 4 mil infectados. O aumento do número de casos e do número de países atingidos pela nova estirpe aumenta a preocupação global e o reforço das medidas para travar a contaminação. No Magazine de Ciência desta semana, estamos à conversa com o diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital da Universidade de Coimbra, Gabriel Saraiva da Cunha, que nos fala deste novo vírus respiratório.
O coronavírus faz parte de um grupo de vírus que nós chamamos de vírus respiratórios, que habitualmente, quando infectam o homem, provocam infecções do trato respiratório e que têm a particularidade de ter múltiplos variantes. Nós conhecemos já algumas variantes que são variantes antigas e que são responsáveis por aquilo que nós habitualmente chamamos de constipações banais. Há uma série de constipações que são provocadas por coronavírus que nós já conhecíamos. Agora, a particularidade destes novos coronavírus é que são coronavírus que emergem de novo e que, quando infectam o homem, têm uma gravidade que é superior à dos coronavírus conhecidos.
Qual é que é a forma de contágio?
Transmite-se por via aérea, tal e qual como se transmite as constipações e as gripes. São doentes infectados que, quando tossem e quando expiram, transmitem por via aérea. Uma outra forma de contacto que se julga também existir é por contaminação das mãos, quer dizer, se alguém espirra para um objeto ou para uma superfície, e nessa superfície ficam vírus, se alguém mexe ou se alguém toca e depois pega e leva as mãos à boca ou aos olhos ou às mucosas, é uma outra forma de infecção também conhecida.
Esta estirpe era de origem animal, mas que terá passado a barreira da espécie por ingestão de carne de cobra?
Não se sabe ainda. Os outros coronavírus que já provocaram surtos idênticos no passado, todos tiveram origem animal. Os animais têm sido diferentes, porque para o SARS, por exemplo, foi uma espécie de mamífero, civetas. E para o coronavírus, que está a provocar um surto de infecção no Médio Oriente, são os camelos, isso nós já sabemos. Para este atual, não se sabe ainda ao certo qual é o animal implicado. Fala-se em várias possibilidades, porque o mercado onde tudo isto começou era um mercado onde eram vendidos habitualmente quer peixes, mariscos, mas também havia ave e também havia, de facto, répteis. O mais provável é que seja ou um réptil ou uma ave. Mas não se sabe a origem verdadeira deste novo coronavírus.
Os sintomas são muito próximos de uma constipação, de uma pneumonia?
Sim, os sintomas iniciais é como se tivéssemos uma constipação normal. Os indivíduos adoecem com febre e com sintomatologia respiratória, nomeadamente com tosse, expectoração. A diferença é que depois, nas constipações banais, isto tudo regride habitualmente sem grande gravidade. Enquanto que neste coronavírus, há um envolvimento depois do trato respiratório inferior e os indivíduos afetados acabam por fazer uma forma de pneumonia, que em alguns é uma forma grave.
O coronavírus é um vírus mortal ou as mortes que têm vindo a acontecer são pessoas que já tinham complicações e, de certa forma, tinham um sistema imunitário que estava mais vulnerável?
É isso mesmo, quer dizer, não é normal uma pessoa saudável ter uma infecção por este vírus e morrer. Os óbitos têm sucedido. São normalmente em pessoas que têm alguma fragilidade de base. E por isso pessoas que já têm ou doenças cardíacas ou doenças pulmonares ou pessoas já de alguma idade, com idosos, os mortos têm habitualmente acontecido nessas pessoas que já têm alguma fragilidade.
O que é que se deve fazer? Temos ouvido falar muito no uso das máscaras. O uso das máscaras é fundamental? Devem ser utilizadas? Que outros comportamentos devem adotar?
As máscaras previnem apenas uma via de transmissão, que é a via respiratória. O uso consistente de máscaras, mas para isso chama a atenção que é preciso que a máscara seja bem usada, porque nós vemos frequentemente reportagens e imagens televisivas em que se vê indivíduos com máscaras, mas a máscara ou está no pescoço, ou está na testa, ou está a cobrir a boca e não cobre o nariz. Quer dizer, a máscara, se não for bem usada, não tem capacidade protetora. Mas, por exemplo, a transmissão através da manipulação de objetos contaminados só se consegue prevenir através da higiene das mãos, que é muitas vezes esquecida. Quer dizer, é preciso lavar frequentemente as mãos, usar frequentemente ou solução alcoólica ou lavar mesmo as mãos normalmente para evitar essa outra forma de transmissão, que é a transmissão por inoculação direta de objetos que estejam contaminados com o vírus.
A Organização Mundial da Saúde ainda não declarou emergência sanitária Sanitária Internacional. Ainda não chegamos a esse momento, até porque pela primeira vez vimos as autoridades chinesas, de certa forma, a passar uma mensagem de alerta, o que não é sempre comum.
Eu acho que vai acabar por declarar, porque os números estão a crescer a uma dimensão tal que a Organização Mundial de Saúde não vai ter alternativa, vai ter que declarar uma emergência internacional. O que estamos a falar já de mais de 4 mil pessoas infectadas, quer dizer, há 100 e tal mortos. A OMS tem estado de uma forma cautelosa a evitar declarar a emergência internacional, porque isso vai ter consequências, nomeadamente nas viagens internacionais, no comércio, no turismo, e vai representar uma perda brutal para os países em que a emergência seja declarada.
Análise de Gabriel Saraiva da Cunha, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital da Universidade de Coimbra, sobre o coronavírus. É o ponto final neste Magazine de Ciência. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.